48 anos depois, serão os sonhos dessa altura uma utopia?
0 horas de 11 de novembro de 1975.
Muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao África Agora, desta sexta-feira, 10 de novembro, dedicado à independência de Angola. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. O África Agora terá como convidada Luzia Muniz, jornalista e socióloga angolana. A 16 de janeiro de 1975, os movimentos de libertação de Angola assinaram um acordo para a independência com Portugal em Alvor, no Algarve.
O Estado português e os movimentos de libertação nacional de Angola, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, reunidos em Alvor, Algarve, de 10 a 15 de janeiro de 1975, para negociarem o processo e o calendário do acesso de Angola à independência, acordam no seguinte: Angola constitui uma entidade una e indivisível, nos seus limites geográficos e políticos atuais, pelo Alto Comissário e por um governo de transição, obriga-se a transferir progressivamente. Até ao termo do período transitório, o Colégio Presidencial poderá, sempre que o deseje, consultar o Alto Comissário sobre assuntos relacionados com a ação governativa.
As vossas assinaturas selaram com Portugal um acordo de transcendental importância nos destinos dos povos de Angola. Ficou aqui encerrado um capítulo que forças retrógradas prolongaram injustamente. Pousará nas vossas mãos, homens de Angola, tudo quanto o destino vos reservou para criares uma pátria materialmente grande e rica e espiritualmente fraterna e justa.
Muito bem-vinda, Luzia Muniz. A Luzia esteve na Proclamação da Independência, cantou o Hino Nacional de Angola. Luzia, consegue descrever o sentimento do dia 11 de novembro de 1975?
Primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer para mim falar de um acontecimento histórico e de um momento histórico, não só para Angola, mas para a minha própria vida como cidadã angolana. Foi com muita, muita emoção. Mas a emoção foi maior quando eu sou convidada para integrar o coro que cantou o hino. Nós ensaiamos o hino nacional. Aliás, nós ensaiamos dois hinos nacionais. Ensaiamos um primeiro hino, eu tinha 13 anos, e que por razões que nunca nos foi explicada, tá? Aquilo já estava bem ensaiado, bem decorado, sabíamos quem eram as vozes, o soprano, o contralto e etc. E por razões que nunca nos foram explicadas, muito próximo da independência, eu creio que deviam faltar 3 semanas, mudaram o hino, o outro hino nós já tínhamos ensaiado uns 3 meses, mudaram o hino para isto que é hoje o hino nacional, o Angola Pante. E então foi uma emoção grande ver e estar A bandeira foi içada por um colega nosso da Organização dos Pioneiros Angolanos, eu fazia parte da OPA e é nessa qualidade que eu integro o coro. Então foi um momento especial, mas tão especial que só a essa distância hoje é que eu tenho a real consciência da dimensão daquele momento, a construção de um novo país. É uma coisa que normalmente não acontece duas vezes nas vidas das pessoas. E eu, quando falo disso, ainda falo com alguma emoção.
Eu acredito que sim, e não é muito comum termos a oportunidade de falar com alguém que esteve envolvido como a Luzia esteve. Antes de avançarmos, eu quero só aqui dizer à nossa audiência que está a assistir, quer via Facebook, YouTube ou através do nosso site, que, por questões técnicas, temos a imagem da Luzia, sim, no programa, felizmente, mas temos a Luzia a falar para o telefone, por questões técnicas não conseguimos ter apenas um meio, então estamos a usar dois meios para podermos ter a imagem e o som da Luzia Muniz aqui no nosso África Agora. Pedimos desculpas por esse transtorno, mas temos a certeza que a conversa vai ser interessante o suficiente para ultrapassarmos essa questão técnica. Luzia, como dizia, de facto é um momento que não se vive duas vezes, ou que é raro viver-se duas vezes na vida de uma pessoa, e a cada ano que se celebra a independência de Angola, mas não só de Angola, mas também de outros países africanos de expressão portuguesa, daquilo que é a minha experiência, há uma corrente que contesta a independência, questionando os seus ganhos. O que é que diz a essas pessoas?
Eu compreendo as razões que levam as pessoas a contestar. Aliás, eu estive agora nos 50 anos da independência da Guiné-Bissau, no local onde foi proclamada unilateralmente a independência, em Bué, e eu percebi melhor, primeiro percebi melhor a dimensão do sacrifício daqueles que lutaram para que existissem países livres e independentes, como Angola, ou Moçambique, ou Guiné-Bissau e por aí fora. Porque o que é que nós somos, essencialmente? Nós somos seres que pugnamos pela nossa felicidade, nossa e dos que nos rodeiam, ou dos que dependem de nós, a nossa família. Quando nós não temos isso, que é o que está a acontecer hoje em Angola, ou quando as pessoas acham que vivem pior do que viviam no tempo colonial, e eu estou a falar isso em termos individuais, porque não em termos coletivos, porque mesmo com as desgraças todas que temos, com a miséria que temos, eu acho que é preferível ser livre e independente do que continuar a ser colonizado. E um dos maiores feitos da independência, para além de combater de forma gratificante, de forma elogiosa, o analfabetismo, quando nós nos tornámos independentes, no caso da Angola, o país tinha 85% de analfabetos. No caso da Guiné-Bissau, o país tinha 95% de analfabetos e no caso do Moçambique, o país tinha 90% de analfabetos. E muitas das consequências que nós temos hoje de mais políticas, mais gestão e etc., que perduram no tempo ao longo desses 48 anos, é também consequência dessa herança colonial que nós herdamos. É verdade que não desculpa tudo, não desculpa a miséria que o país tem hoje, no caso de Angola, nem desculpa a inversão de prioridades. Era preciso continuar a apostar na educação como a prioridade das prioridades, coisas que fizemos logo a seguir à independência. Eu ainda me lembro que logo em 75 há uma explosão escolar, o país não tinha capacidade, não tinha condições para albergar todos aqueles jovens e crianças que estavam ávidos de aprender. E Angola, aqueles que não eram absorvidos no sistema de ensino nacional, Angola fez acordos com outros países. Eu lembro-me de crianças muito criança, do ensino primário, do ensino médio, do ensino superior, jovens, que foram para uma série de países com os quais a Angola tinha relações privilegiadas, sobretudo os países que ajudaram o MPLA a lutar contra o colonialismo português, estou a falar no caso de Cuba, e aqueles países da orla soviética, os países ditos socialistas, e assim conseguimos ter o maior número de jovens e crianças a estudar e conseguimos também, de forma honrosa, combater o analfabetismo. Eu própria fui formador de alfabetizadores, depois e fui primeiro alfabetizador e fui formador de alfabetizadores, e porque havia esse espírito, havia uma consciência de que estávamos a construir um país e havia também outra consciência que é importante para a mobilização dos cidadãos, da população, a noção de igualdade, que hoje não se sente. Nós desviamos o rumo inicial e estamos a construir uma das mais desiguais sociedades que eu conheço. E é difícil mobilizar alguém quando temos esse tamanho de desigualdade.
Luzia, muito obrigada. Vamos continuar a falar consigo, mas antes disso, vamos ouvir palavras de alguém que também esteve lá. Usando dos seus ritmos contagiantes, Bonga coloca nas letras mensagens de intervenção. Hoje, ele lamenta que haja artistas que não usem a música em prol da mudança de mentalidades e revela desilusão com o resultado da independência.
Hoje, como é que olha para a música e o que é que acha do papel que ela deve desempenhar na mudança de mentalidades angolanas?
Não, eu estou um bocado aborrecido com os artistas que não intervêm, que não falam das coisas, do cotidiano. Isso não é bom. Eu comecei assim, Angola 72, foi um disco, enfim, que tem a ver com a reivindicação, enfim, com a dipanda, enfim. Epá, mas no bom sentido, nós conosco, nós entre nós a evoluir, nós a frentex. E não foi bem assim que aconteceu. E a música tendo sempre um papel preponderante. Epá, eu acho que o músico tem uma palavra a dizer, ou por outra, tem um canto a interpretar que esteja em conformidade com a vivência, para que as pessoas sejam mais felizes. E isso é o que eu tenho feito. E ainda bem que não desmoreço. Continuamos nesse caminho, a dar o melhor de nós próprios, na verdade, para juntar pessoas no sentido de um progresso que defina as situações, para termos mais liberdade, mais harmonia, etc, etc.
Qual é o conselho que Bonga deixa à geração mais nova?
Opa, tem que estar mais em sintonia com a mãe que lhe pariu, com o pai que lhe fez, com as tradições, com a cultura. Já vimos que isso de estar a seguir a cultura dos outros é uma chatice. E por conseguinte, seguir as pessoas com quem nós convivemos e pegar naquela cultura que foi abafada num passado recente, a long times ago, e peguem nisso e façam isso a referência para a sua vivência. E vão ser mais felizes, vai ver. Vão ser mais felizes.
Angola faz 48 anos de independência ainda este mês. Quando olha para Angola, qual é o sentimento?
Opa, há uma tristeza tremenda da grande maioria que sofre, na verdade. E eu fico, eu mais do que ninguém, porque eu participei na música cantada em prol da verdadeira dipanda. E por conseguinte fico meio desiludido, porque não era isso. Minha geração não esperou isso. Esperou exatamente o contrário. E é triste quando a gente chega hoje e vê, e ouve, e olha, e sente que de facto estamos a remar contra a maré.
Era o músico angolano Bonga. Vamos voltar à conversa com Luzia Muniz. Luzia, que, como eu expliquei no início do programa, por questões técnicas, temos a imagem através do Zoom, mas temos o som através da chamada telefónica e, por isso, em alguns momentos poderá parecer desincronizado o som ou algum desfasamento, pelo que pedimos desculpas pelo transtorno técnico causado. Mas, Luzia, havia sonhos antes de 1975, que a 11 de novembro desse ano pareceram mais perto de serem alcançados. Hoje, ouve-se muitos dos mais velhos dizer o seguinte: não foi isso que sonhamos. Conforme Bonga também referiu, não era isso que a geração dele esperava. Quais eram os seus sonhos, Luzia?
Sem dúvida, sem dúvida. O meu maior sonho, e continua infelizmente hoje, era ver uma Angola em que todas as crianças tivessem acesso à escola. Eu sei bem o que é isso, porque eu vivi num moceco de Luanda, cresci num moceco de Luanda, e os da minha geração, eu hoje tenho mais de 60 anos, os da minha geração do moceco, a maior parte, as da minha idade, a maior parte não tinha ido à escola. Eu era uma privilegiada, de facto, desse ponto de vista, por ter tido acesso à escola, e é assim que eu começo a assumir também responsabilidades políticas muito jovem. Eu entrei para o MPLA, eu tinha 12 anos, e comecei logo a assumir responsabilidades como chefe da OPA, etc., no Comitê da Vera Cruz, que é na Brigada, porque eu morava no bairro, no Museu do Zangado, e sempre ficava com tristeza, entristecia-me o facto de amigos e colegas meus do bairro, da minha infância, não terem estudado. E eu sempre tive essa preocupação com a educação. E continua a ser o meu sonho hoje de uma Angola equilibrada, de uma Angola com menos desigualdades, que é ter todas as crianças do país a estudar. Esse continua a ser o meu sonho, porque eu não consigo aceitar que um país com a dimensão de Angola, um país com os recursos que Angola tem, tenha mais de 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Isso é automaticamente passar um passaporte para a criminalidade, um passaporte para a pobreza a essas crianças. E é preciso ver se essas crianças não estudam, significa automaticamente que são pobres. E não há criança pobre sem família pobre. Então nós temos aqui um drama social muito, muito profundo, para o qual eu não vejo o poder político, para tristeza minha e para a maior parte dos angolanos, creio eu, preocupado com alguma preocupação, nem sequer consta dos seus relatórios e discursos pomposos ao discurso sobre a nação e etc. Isto é o maior falhanço da nossa independência.
Luzia, portanto, acredita que ainda há tempo de realizar esse sonho?
Nós temos que recuar e realizar a qualquer altura, sob pena de voltarmos a ser colonizados. Se o país, com os políticos que tem, não satisfaz as necessidades básicas da população, e eu estou a falar de educação, estou a falar de saúde, estou a falar de saneamento básico, estou a falar de dignidade humana, quando falo dessas coisas, se os políticos nacionais não são capazes ou mostram-se incapazes de proporcionar uma vida condigna aos seus cidadãos, eu não estou a dizer vida luxuosa, estou simplesmente a dizer dignidade humana, o país fica à mercê de qualquer um populista nacional ou estrangeiro que apareça e venda a banha da cobra em troca de algum privilégio material ou de algumas condições materiais devido à população. Por isso, é muito mais fácil recolonizar uma população que não tem condições, que vive na miséria, que não estudou, do que recolonizar uma população que vive com dignidade e tem consciência do seu lugar na história e no país.
Luzia, há muitas pessoas que abraçaram a independência, inclusive envergando a camisola do MPLA. A Luzia é uma dessas pessoas, mencionou aqui de início que era da OPA, mas essas pessoas hoje não se revêem no partido no poder. Foi o partido que mudou ou foram as ambições do povo?
Não, quem mudou foi o partido. Eu costumo dizer que eu estou do mesmo lado, e o mesmo lado em que eu estava quando aderi ao MPLA, os 12 anos, depois eu tenho uma trajetória dentro do MPLA. Quem mudou foi o MPLA. E hoje nós olhamos para o que é o MPLA, e o MPLA não está muito longe de uma extrema-direita bolsonarista. Aliás, eu tenho um artigo que eu escrevi em Tempos em que comparo o discurso de João Lourenço e o discurso de Bolsonaro. E, por outro lado, a própria prática do MPLA, em que a prioridade é exatamente a classe política, eles classe política do MPLA, mostra um desfazamento, um divórcio em relação às necessidades prementes, que são todas. Nós temos um país em que morrem diariamente à fome 46 crianças. E os políticos não se preocupam com isso, os políticos nem incluem isso no seu discurso. Nós temos um país em que uma considerável parte da população, as zungueiras, uma parte da população angolana é constituída por mulheres, que se não fosse a zunga estariam em pobreza extrema. E eu não vejo nenhum relatório, nem os programas políticos do partido no poder, sequer tem uma menção à zungueira. Não aparece lá a palavra zungueira. Eu fiz uma análise do programa eleitoral e não aparece a palavra zungueira, que é uma realidade incontornável. As famílias não são muito mais pobres, graças, em parte, à zungueira. Então, o que é que acontece? Nós temos um poder político que vive numa realidade completamente diferente daquilo que é o dia-a-dia das populações, daquilo que é o suprimento. E não é preciso sair de Luanda, que tem quase um terço da população do país. Sim. Em Luanda, nós encontramos a miséria assim, a céu aberto. Não é clandestina, não é escondida. Não é preciso fazer esforço absolutamente nenhum para se cruzar com a miséria. Aliás, o contrário é que é impossível. É impossível estar em Luanda e não se cruzar com a miséria.
Luzia, mas as mesmas pessoas, ou boa parte destas pessoas, inclusive o presidente João Lourenço, são pessoas que viveram o tempo colonial, de alguma forma, mais ou menos tempo, e que partilharam, comungaram dessa vontade de libertação independentista, de progresso. Como é que se explica o que a Luzia está, a Angola que a Luzia está a descrever agora, que muitos de nós conhecemos, com esse desfazamento dos políticos, esse paralelo, esse universo paralelo quase que a Luzia estava a dizer, que não conseguem ver essa realidade? Como é que isso se explica?
Há aqui uma explicação que é a constituição de um país a partir de um partido único. O que é que acontece na maior parte das situações? Isso acontece em Angola e acontece sobretudo nesses dois casos que eu conheço bem, que é Angola e Moçambique. Durante muito tempo, os nossos regimes eram regimes de partido único. E o que é que acontece? Muitos dos dirigentes e mesmo militantes do partido entraram para a organização não por convicção política ou ideológica, mas porque o partido era o meio da ascensão social, era o meio de enriquecimento material e era um meio de adquirir privilégios e benesses que de outra forma não podia acontecer. E hoje nós vivemos numa situação não de partido único, mas partido-Estado, e o partido continua a ter esse papel. E o que é que acontece quando essas situações se põem? Normalmente o partido é assaltado, é tomado por assalto por um grupo, eu ia chamar mesmo um bando, para não ser meiga nas palavras, de oportunistas. Porque não é por convicção ideológica, nem sequer é com a noção do bem servir, de servir a população, mas sim em servir-se a si própria. Quer dizer, nós vemos num país que tem quase 50% da sua população em miséria extrema, na pobreza extrema,
Nós vemos o presidente a viajar em aviões luxuosíssimos que outros países com situação estável, onde não há nenhuma criança fora do sistema de ensino, não existem. Ou seja, são os meus luxos, o resto que se dane. É um bocado essa a filosofia que existe hoje dentro do MPLA. O partido é um instrumento de enriquecimento pessoal e nada mais. Não há ali convicção, é um caso ou outro. Mas a generalidade é por aí que se passa. Por isso, não foi possível destrinçar diferentes ideologias dentro do MPLA. Aliás, hoje o MPLA é mais uma amálgama de oligarcas e nepotistas do que qualquer outra coisa. Não é bem uma formação política ideológica com uma ideologia centrada, não. É uma mistura de gente que precisa daquele partido ou que usa aquele partido para os seus interesses pessoais. Por isso temos lá gente da extrema-direita, como temos gente da esquerda, gente da direita, da extrema-esquerda. Tem de tudo um pouco. Só que depende muito de quem detém o poder. E, neste caso, quem detém o poder hoje dentro do MPLA é uma extrema-direita.
Lúcia, não podemos voltar atrás no tempo. Há um partido no poder há 48 anos, um partido que a Luzia descreve como tendo mudado desde a proclamação da independência até hoje. E há uma crispação muito grande entre o partido no poder e tudo o resto, seja a oposição, seja a sociedade civil e meros cidadãos. Que caminhos é que os líderes angolanos terão que trilhar para uma pátria unida e progressista?
Eu não vejo outra solução que não seja uma revolução. Aliás, eu acho que essa revolução está em curso. O processo é lento, mas se nós olharmos para a história do continente africano em geral, nós vamos percebendo que os processos libertários em África, eles saem do norte para o sul e nunca ao contrário. Eles vão descendo do norte para o sul. E nós estamos nesse momento de viragem no continente africano. Fruto, primeiro, de ser o continente mais jovem que existe, uma população muito jovem, mais de 50% da população africana tem menos de 20 anos, e mais jovem significa também uma maior propensão, uma maior capacidade e uma maior abertura para as novas tecnologias. E as novas tecnologias em si mesmo, elas são um fator de revolução. Porque com um pequeno aparelho, qualquer um desses jovens percebe que com os recursos que o seu país tem, ele podia ter um nível de vida. Em vez de ter aquele nível de vida miserável, podia ter um nível de vida de um outro país, nas mesmas circunstâncias, em que os cidadãos, em que os jovens da sua idade vivem bem. E é daí que vem essa revolução, essa revolta. Não há outra forma de nos libertarmos de um sistema autocrático que não seja através de uma revolução. Eu não estou a dizer em pegar em armas, mas há muitas formas de fazer uma revolução.
De outro modo,
nós vamos perpetuar ou ajudar a perpetuar esse regime que não traz soluções para os angolanos.
Uma última mensagem de esperança para este dia.
A minha mensagem de esperança é exatamente isso. Eu conto muito com a juventude angolana. Eu confio na juventude angolana e só os jovens é que poderão resgatar o seu país de forma a construir uma sociedade de igualdade. Porque o problema central de Angola não é a corrupção, são as desigualdades. Porque são as desigualdades que permitem que os corruptos se mantenham impunes. Porque a impunidade é um sinónimo de desigualdade.
Muito obrigada. Nós poderíamos continuar aqui o resto do dia, até 11 de novembro, a falar sobre isto. Foi o África Agora, com a jornalista e socióloga Lúcia Muniz, a quem agradecemos muito a participação e desejamos um feliz dia da Dipanda.
Muito obrigada.
A equipa do África Agora despede-se. Pode continuar connosco em www.voaportugues.com. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, de 9 de novembro. São 12 horas e